Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está conversando com a doutora Thaís Freitas, a gente está falando um pouquinho de carreiras de mentoria. Thaís, eu queria te perguntar o que, que é flexibilidade cognitiva, se a gente pode trazer esses assuntos à baila agora.
Flexibilidade cognitiva é uma das características fundamentais da mentalidade de crescimento, que é um conceito que a Carol Dweck está trabalhando, né, ao longo de muitos anos, que é uma psicóloga pioneira nesse assunto, com uma pesquisa muito robusta nesse sentido. A flexibilidade cognitiva é justamente a gente ter uma abertura ao novo, ter uma flexibilidade muito maior para aprender com situações novas, abrir a mente para ouvir opiniões diferentes. É justamente o oposto do que a gente fala no popular, que uma pessoa tem a mente muito fechada. Então, é a flexibilidade cognitiva que nos ajuda a lidar com situações de crise, por exemplo.
Me conta um pouquinho da sua experiência em Bagdá.
Ah, minha experiência em Bagdá. Bom, eu era criança, né? Eu fui com os meus pais. E meu pai foi trabalhar na Mind Júnior e eu tive uma experiência fantástica que me ajudou muito a desenvolver flexibilidade cognitiva. Porque eu tive a oportunidade, naquela época, com 8 anos de idade, de estudar numa escola americana com mais de 30 nacionalidades. Eu não falava inglês, as aulas eram dadas em inglês e a gente aprende inglês muito rápido. Mas eu convivi tanto com canadenses, africanos, americanos, e, enfim, pessoas do mundo inteiro. E esse caldo cultural foi uma experiência multicultural super interessante que me ajudou a desenvolver uma flexibilidade cognitiva para a vida. Eu acho que isso me ajudou na minha carreira, me ajuda em momentos de crise. Foi uma experiência realmente fantástica.
Ô Thaís, uma das coisas que eu queria te perguntar também, no campo da liderança, né, é como que a gente percebe hoje a situação do líder quando você tem uma tomada de decisão e você precisa ter uma tomada de decisão forte naquele momento. Então, às vezes, a pessoa tem ali uma situação em que ela... No popular, né? A pessoa é colocada na parede, ela precisa ter uma tomada de decisão rápida, tentar ser mais assertivo possível e também envolver todas as pessoas. Ou seja, você não consegue mais fazer uma gestão de pessoas e de empresas da forma vertical. Você precisa ter ela da forma horizontal, onde você traz todas as pessoas para decidirem junto com você. Está por aí? É isso mesmo? Como é que esse novo líder tem que lidar com essa diversidade de pensamento?
Então, primeira questão é que vamos dividir uma decisão emergencial de uma decisão que não é emergencial, ok? Porque primeiro se abordou assim, como se fossem decisões rápidas, né? Vamos supor que esse momento da pandemia exigiu. Os critérios da decisão, eles precisam estar muito claros. O que não é negociável também precisa estar muito claro. Então, por exemplo, quando eu trabalho as lideranças, primeira questão que eu defino com as lideranças é quais são os inegociáveis. E aí, numa tomada de decisão, se esses líderes já sabem o que é inegociável, a decisão fica muito mais rápida. E essa reflexão do que está em jogo, quais são os critérios importantes daquela decisão, o que eu abro mão, o que eu não abro mão, isso é importantíssimo. Quando você fala de decisão democrática, né, quando você fala assim, ouvindo a opinião dos outros, no momento desse, se o líder não está acostumado a fazer isso em momentos de crise, é preferível ele até, ou os líderes, né, tomarem as decisões sozinhos. Em que sentido? O processo democrático ele tem que ser construído, porque a cultura tem que estar mais bem formada. Esses critérios que estão envolvidos do que é importante para aquela empresa, isso precisa já estar disseminado, para no momento de uma decisão importante, o grupo já sabe disso. Isso chama fortalecimento da cultura. Ok? Então, esse processo de decisão democrática, ele é um processo construído. A equipe tem que estar alinhada primeiro, entendeu? Então, não pode deixar o caldo entornar para fazer isso. Por isso que gestão de pessoas é tão importante. Por isso que o líder precisa estar sempre preparando a equipe dele. Por isso que liderança é um trabalho diário. Não vai deixar para o momento do estresse, para o momento do caos fazer isso. Quem deixou isso, quem não fez esse trabalho antes, teve muita dificuldade no momento que estourou mesmo o processo da pandemia.
Também é um desafio social muito grande, assim, para as empresas, porque a gente está vivendo um paradigma, né? Que você está saindo, como o Bill Churran fala, e você sai de uma sociedade disciplinar, que é aquela que você tem as coisas já pré-definidas, uma sociedade que não tem essas regras definidas. E aí você tem dois gestores, aquele tradicional, né, e aquele que tá, aquele do meio, né, e aquele que está chegando. Então, e hoje as empresas, com o advento da tecnologia, as empresas estão mais tecnológicas. Então, esse líder que era mais vertical, ele está ficando um pouco mais isolado e um pouco mais sem lugar assim, dentro das empresas, quando ele não consegue se adaptar. Porque a experiência dele também na tomada de decisão rápida é importante também, né? Porque ele já tem mais experiência, mas ele precisa se adequar a esse momento novo. Esse paradigma está aí e ele vai ter que se adaptar a isso também?
Exatamente. E você sabe o que que tudo isso trouxe para nós? Imagina os líderes tomando decisão, no, né, quando estourou a pandemia, agora também, enfim, nós ainda estamos vivendo esse desafio, né? Nós tivemos um momento mais crítico, mas ainda estamos nesse desafio, né? Vencemos o momento mais crítico, felizmente, mas tem uma questão fundamental aí, qual que é? A falta de certeza, todo mundo viveu isso, então a flexibilidade cognitiva é que é importantíssima nesse momento. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo, não só por causa da pandemia, mas as mudanças são tão fortes, tão intensas e tão constantes, que nós não temos aquele mundo das certezas universais. Né? A gente tinha um mundo mais estável, que a empresa podia fazer uma projeção para 10 anos, agora a gente não tem mais. Então, aí o que é importante em termos de skills, né? Em termos de habilidades? Um conceito que, inclusive, é chamado pelos especialistas de learnability, que é a capacidade de aprender, fazer uma leitura do cenário e fazer tentativa de soluções e aprender com isso na prática e ir refazendo a rota o tempo todo. Então, aprender e produzir conhecimento na prática, né? Não estou falando só de conhecimento intelectual, aprender a todo momento, percebe? Então, a gente está justamente indo para um mundo que ele não tem essas referências como o mundo do antigo paradigma. É literalmente dois paradigmas diferentes, tá? É um mundo que não tem as referências e que era uma prática da empresa fazer um planejamento estratégico para não sei quantos anos. Não existe isso mais. Não existe isso mais. Então, a capacidade cognitiva flexível é super importante. O learnability é super importante. E aí, principalmente, uma outra questão fantástica que eu acho, que nós estamos dentro disso, tendo a oportunidade de gerar sinergia em equipe. Então, as empresas que aproveitarem isso, que souberem usar isso de uma forma positiva, vai sair coisas incríveis disso, com certeza. Porque no caos, na crise, na falta de certeza, o ser humano também tem a criatividade. A criatividade, a capacidade de dar a volta por cima. E em equipe podem sair ideias super interessantes, soluções que são fusão de pensamentos, entendeu? Não é uma solução de uma pessoa. E aí vem o trabalho em equipe. Então, gerar soluções em equipe, gerar debates interessantes em equipe, encontrar soluções que uma pessoa sozinha não pensaria. Então, tem esse outro lado da moeda também, que tem muitas empresas que estão conseguindo fazer isso, né? Que são as empresas que estão conseguindo se reinventar.
As empresas contratam pelas habilidades, mas demitem pelo comportamento humano.
Justamente.
Uma frase que me deixou, me marcou, assim, nessas leituras que a Raquel me enviou, sobre o que a gente ia conversar sobre isso, e eu faço alguns recortes nas frases, que eu acho que elas são impactantes mesmo. E a gente tem percebido também que existe um momento de todo mundo adequando demais a necessidade da empresa. Então, a gente pode correr risco, por exemplo, de uma tomada de decisão em que você não soube avaliar muito bem, né? E no seu comportamento você não conseguiu avaliar muito bem, foi contratado pela sua habilidade, mas naquele caso específico, por exemplo, uma situação de emergência, você não soube lidar com aquilo. Isso também é natural, né, Thaís? Mas como que a pessoa pode trabalhar isso dentro da sua capacidade, não só cognitiva, mas também comportamental?
Olha, cada vez mais os líderes que ocupam, as pessoas que ocupam posição de liderança, vão ter que entender que eles não podem ser os donos da razão, sabe? O líder no modelo antigo, porque nós estamos num mundo em constante mudança, né? Quando eu falo a capacidade mental, o mais bacana disso tudo, você fez um contraponto agora com o comportamental, é que a atitude mental, Ederson, ela impacta o comportamental. Então, você quer ver? Olha só, uma pessoa que acredita, uma crença, vamos pegar uma crença, uma pessoa que acredita que pode promover mudanças para melhorar a sua equipe ou para melhorar alguma coisa na empresa, por pior que o cenário esteja, ok? É uma crença. Essa pessoa que acredita que pode promover mudanças, mesmo que sejam pequenas mudanças, do tipo estabelecer um vínculo mais forte com seus colaboradores, o momento de crise ele é muito propício para isso, porque está todo mundo precisando do líder ali. Essa crença, ela vai levar para um comportamento. Para que tipo de comportamento? Buscar, conversar com a sua equipe, investir energia em buscar soluções, investir em energia em promover mudanças. Agora, vamos imaginar uma outra pessoa que tem a seguinte crença: nosso mundo está um caos, não adianta eu fazer nada. Né? Como se fosse assim, eu sou muito pequeno dentro disso tudo. É, não é possível promover mudanças. Olha aí, está todo mundo desesperado. Essa pessoa vai ter uma atitude passiva, tendo cargo de liderança ou não, né? Então, essa questão da mentalidade, ela acaba impactando o comportamento. E aí, a sua pergunta do comportamento é o seguinte: um comportamento mais proativo, um comportamento que não é aguardando as coisas acontecerem, é mesmo trabalhar em cima de soluções, assim, quebrar a cabeça, o que que eu posso fazer, e começar a entrar em ação, pensar em fazer coisas, se disponibilizar, conversar com as pessoas, promover debates, justamente para que sejam traçadas soluções, né? Cada empresa dentro do seu escopo de atuação. Respondi sua pergunta? Não
respondeu,
sei se eu...
Respondeu, maravilhoso. Eu vou interagindo aqui, vou escrevendo e tudo. Uhum. Né? É, eu queria também colocar uma pimentinha nessa conversa para o segundo bloco. Não, eu vou chamar o intervalo agora, mas eu já queria deixar a expectativa para o segundo bloco. Nós vamos falar um pouquinho sobre globalização e o mundo do trabalho. É um minutinho só, nós estaremos de volta daqui a pouquinho. Um minutinho só aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí. Nós estamos conversando sobre o mundo do trabalho com a doutora Thaís Freitas. Ela trabalha com a mentoria, é psicóloga e é uma especialista em comportamento, principalmente em termos de comportamento humano dentro das corporações. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba.